A redenção eterna. João 8:1-12. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: E ninguém, Senhor. Então, lhe disse Jesus: E nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quantos pecados Jesus eliminou? Todos os pecados do mundo. Jesus nos deu a redenção eterna. Não há ninguém neste mundo que não possa ser redimido se acreditar em Jesus como seu Salvador. Ele redimiu todos nós. Se há um pecador que sofre por causa dos seus pecados, é porque ele não entende como Jesus o libertou de todos os pecados com seu batismo. Todos nós devemos conhecer e acreditar no segredo da salvação. Jesus assumiu todos os nossos pecados com o seu batismo e assumiu o julgamento por nossos pecados ao morrer na cruz. Você deveria acreditar na salvação da água e do Espírito, a redenção eterna de todos os pecados. Você deve acreditar no seu grande amor que já fez de você um homem justo. Acredite no que ele fez pela sua salvação no Rio Jordão e na cruz. E Jesus também conhecia todos os nossos pecados ocultos. Algumas pessoas têm uma concepção errada sobre o pecado. Eles pensam que alguns pecados não podem ser redimidos. Jesus redimiu todos os pecados, cada um deles. Não há um único pecado neste mundo que ele tenha deixado de lado. Porque ele redimiu todos os pecados deste mundo, não há mais pecadores. Você conhece o Evangelho que redimiu todos os seus pecados, até mesmo os pecados do futuro? Acredite nisso e seja salvo. E volte para a glória de Deus. A mulher que foi apanhada no ato de adultério. Quantas pessoas no mundo cometem adultério? Todas elas. Em João 8, há uma mulher que foi pega em flagrante adultério. E vemos como ela foi salva por Jesus. Gostaríamos de compartilhar a graça que ela recebeu. Não é exagero dizer que todos os seres humanos cometem adultério ao longo da vida. Cada pessoa comete adultério. Se não parece ser assim, é apenas porque o fazemos com tanta frequência que parece que não o fazemos. Por quê? Vivemos com tanto adultério em nossa vida. Olho para a mulher e penso se há alguém entre nós que não tenha cometido adultério. Não há ninguém que não tenha cometido adultério, assim como a mulher que foi pega. Todos nós apenas fingimos que não. Você acha que estou errado? Não, não estou. Olhe atentamente para dentro de você. Todos na face da terra fizeram isso. Eles cometem adultério enquanto olham para as mulheres na rua, nos seus pensamentos e nos seus atos, a qualquer hora e em qualquer lugar. Eles simplesmente não percebem que estão fazendo isso. Há muitas pessoas que não percebem, até o dia da morte, que cometeram adultério inúmeras vezes ao longo da vida. Não apenas aqueles que são apanhados, mas todos nós que nunca fomos apanhados. Todas as pessoas fazem isso em suas mentes e em seus atos. Isso não faz parte de nossas vidas? Você está chateado? Essa é a verdade. Estamos apenas silenciando porque estamos envergonhados. Acredito que as pessoas hoje cometem adultério o tempo todo, mas não sabem o que estão fazendo. As pessoas também cometem adultério em suas almas. Nós, que fomos criados por Deus, vivemos nesta terra sem nunca perceber que estamos cometendo adultério em nossas almas. Adorar outros deuses é adultério espiritual porque o Senhor é o único marido de toda a humanidade. A mulher pega em flagrante era um ser humano como qualquer um de nós e recebeu a graça de Deus assim como nós que fomos salvos. Mas os fariseus hipócritas deixaram-na parada no meio deles, apontando-lhe o dedo como se fossem juízes e querendo atirar-lhe pedras. Eles estavam prestes a ridicularizá-la e julgá-la como se eles próprios fossem puros, como se nunca tivessem cometido adultério. Prezados todos, aqueles que sabem que são uma massa de pecados, não julguem os outros diante de Deus. Pelo contrário, eles recebem a graça de Deus que redimiu a todos nós, porque sabem que cometerão adultério durante toda a vida. Somente aqueles que percebem que são pecadores que cometem adultério o tempo todo são elegíveis para serem redimidos diante de Deus. Quem recebe a graça de Deus? Alguém que vive puramente sem cometer adultério recebe sua graça, ou aquele indigno que se admite ser tão pecador recebe sua graça. Aquele que admite ser tão pecador é aquele que recebe a graça abundante de sua redenção. Aqueles que não conseguem ajudar a si mesmos, aqueles que são fracos e desamparados recebem a redenção. Eles são aqueles que estão em sua graça. Quem recebe a graça de Deus? O indigno. Aqueles que pensam que não têm pecado não podem ser redimidos. Como podem eles receber a graça da sua redenção quando não há nada para redimir? Os escribas e fariseus arrastaram a mulher que havia sido pega em ato de adultério diante de Jesus e a colocaram no meio deles e perguntaram-lhe: e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, tu, pois, que dizes? Por que eles trouxeram a mulher diante dele e o testaram? Eles próprios também cometeram adultério muitas vezes, mas estavam tentando julgá-la e matá-la através de Jesus e tentando colocar a culpa nele. Jesus sabia o que eles pensavam e sabia tudo sobre a mulher. Então ele disse: daquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Então os escribas e fariseus, começando pelos mais antigos até os últimos, foram saindo um por um e só restaram Jesus e a mulher. Os que saíram foram os escribas e fariseus, os líderes religiosos. Eles estavam prestes a julgar a mulher que havia sido pega em flagrante como se eles próprios não fossem pecadores. Jesus proclamou seu amor neste mundo. Ele era o anfitrião do amor. Jesus deu comida às pessoas, trouxe de volta os mortos, devolveu a vida ao filho de uma viúva, ressuscitou Lázaro, curou leprosos e realizou milagres pelos pobres. E ele tirou todos os pecados de todos os pecadores e lhes deu a salvação. Jesus nos ama. Ele é o Todo-Poderoso que pode fazer qualquer coisa, mas os fariseus e os escribas pensavam que ele era seu inimigo. Foi por isso que trouxeram a mulher diante dele e o testaram. Eles perguntaram: de na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, tu, pois, que dizes? Eles pensaram que ele lhes diria para apedrejá-la. Por quê? Se julgássemos de acordo com o que está escrito na lei de Deus, todos os homens que cometeram adultério seriam apedrejados até a morte, sem exceção. Todos têm que ser apedrejados até a morte e todos estão destinados a ir para o inferno. O salário do pecado é a morte. No entanto, Jesus não lhes disse para apedrejá-la, mas disse: daquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire pedra. Porque Deus nos deu os 613 artigos da lei para nos fazer perceber que somos pecadores. A lei traz a ira. Deus é santo e sua lei também. Esta santa lei chegou até nós em 613 artigos. A razão pela qual Deus nos deu 613 artigos da lei é para nos fazer perceber que somos pecadores, que somos seres incompletos. Ensina-nos que temos que recorrer à graça de Deus para sermos redimidos. Se não soubéssemos disso e pensássemos apenas no que está escrito, todos teríamos que ser apedrejados até a morte, tão certamente quanto a mulher que foi pega em flagrante. Os escribas e fariseus, que não conheciam a verdade da sua lei, podem ter pensado que poderiam apedrejar a mulher e talvez nós também. Quem pode atirar pedras em uma mulher indefesa? Mesmo que ela seja apanhada em flagrante, ninguém neste mundo poderia atirar pedras nela. Se a mulher e cada um de nós fôssemos julgados apenas de acordo com a lei, nós e a mulher receberíamos um julgamento terrível. Mas Jesus nos salvou, nós que somos pecadores, dos nossos pecados e do justo julgamento. Apesar de todos os nossos pecados, se a lei de Deus fosse aplicada estritamente ao pé da letra, quem dentre nós poderia permanecer vivo? Cada um de nós acabaria no inferno. Mas os escribas e fariseus conheciam a lei apenas como ela estava escrita. Se a lei de Deus fosse aplicada corretamente, ela os mataria tão certamente quanto aquele que foi condenado por eles. Na verdade, a lei de Deus foi dada aos homens para que pudessem compreender os seus pecados, mas eles sofreram porque a compreenderam e aplicaram mal. Os fariseus de hoje, assim como os fariseus da Bíblia, só conhecem a lei tal como está escrita. Eles deveriam compreender a graça, a justiça e a verdade de Deus. Eles precisam aprender o evangelho da redenção para serem salvos. Os fariseus disseram: de na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, tu, pois, que dizes? Eles perguntaram, segurando pedras com confiança. Eles tinham certeza de que Jesus não teria nada a dizer sobre isso. Eles estavam esperando que Jesus mordesse a isca. Se Jesus tivesse julgado de acordo com a lei, ele também teria sido apedrejado por eles. O objetivo deles era apedrejar os dois. Se Jesus tivesse dito para não apedrejarem a mulher, eles teriam dito que Jesus havia desprezado a lei de Deus e o apedrejariam por blasfêmia. Que trama terrível! Mas Jesus inclinou-se e escreveu no chão com o dedo, e eles continuaram a perguntar-lhe: tu, pois, que dizes? O que você está escrevendo no chão? Basta responder a nossa pergunta. O que você diz? Eles apontaram o dedo para Jesus e continuaram a assediá-lo. Jesus levantou-se e disse-lhes que aquele entre eles que não tivesse pecado deveria atirar-lhe primeiro uma pedra. Depois se abaixou e continuou a escrever no chão. Então, os que ouviram isso, convencidos por sua consciência, foram saindo um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. E Jesus foi deixado sozinho, com a mulher em pé em sua presença. Aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire pedra. Onde os pecados são registrados? Na tábua de nosso coração e nos livros de obras. Jesus lhes disse: daquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire uma pedra, e continuou escrevendo no chão. Aí eles foram saindo um por um, começando pelos mais velhos. Os fariseus mais velhos, que cometeram mais pecados, foram embora primeiro. E os jovens também foram embora. Suponhamos que Jesus estivesse entre nós e nós estivéssemos ao redor da mulher. Se Jesus tivesse nos dito que aquele de nós que estava sem pecado deveria atirar primeiro uma pedra, o que você teria feito? O que Jesus estava escrevendo no chão? Deus que nos criou escreve nossos pecados em dois lugares diferentes. Primeiro, Ele escreve nossos pecados nas tábuas do nosso coração. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares, ou Jeremias 17 horas e 1 minuto. Deus fala conosco através de Judá. Os pecados dos seres humanos estão gravados com uma pena de ferro, com a ponta de um diamante. Eles estão gravados na tábua do nosso coração. Jesus se abaixou e escreveu no chão que os homens são pecadores. Deus sabe que pecamos e Ele grava os pecados na tábua do nosso coração. Primeiro, Ele registra nossas obras, os pecados que cometemos porque somos frágeis diante da lei. À medida que os pecados são registrados em nossos corações, percebemos que somos pecadores quando olhamos para a lei. Porque Ele os registrou em nossos corações, em nossa consciência, sabemos que somos pecadores diante dEle. E Jesus inclinou-se pela segunda vez para escrever no chão. A Escritura diz que todos os nossos pecados também estão registrados nos livros das obras diante de Deus, Apocalipse 20 horas e 12 minutos. O nome de uma pessoa e seus pecados estão registrados no livro. E também ficam gravados na tábua do coração da pessoa. Nossos pecados estão registrados duas vezes no livro das obras e nas tábuas do nosso coração. Os pecados estão gravados na tábua do coração de todos, jovens ou velhos. É por isso que eles não tinham nada a dizer sobre o seu pecado diante de Jesus. Aqueles que tentavam apedrejar a mulher ficaram impotentes diante de suas palavras. Quando nossos pecados, que estão registrados em dois lugares, serão apagados? Quando aceitamos a salvação da água e do sangue de Jesus em nosso coração? Porém, quando você recebe a salvação, todos os seus pecados do livro das obras serão apagados e o seu nome será escrito no livro da vida. Aqueles cujos nomes aparecem no livro da vida vão para o céu. Suas boas ações, as coisas que fizeram neste mundo para o reino de Deus e sua justiça também estão registradas no livro da vida. Eles são aceitos no céu. Aqueles que são libertos dos seus pecados entram na terra da eternidade. Os pecados de cada homem estão registrados em dois lugares. Portanto, ninguém pode enganar a Deus. Não há ninguém que não tenha pecado em seu coração e que não tenha cometido adultério em seu coração. Somos todos pecadores e somos todos imperfeitos. Aqueles que não aceitaram a redenção de Jesus em seus corações não podem deixar de agonizar por causa dos seus pecados. Eles não estão confiantes. Eles têm medo de Deus e dos outros por causa dos seus pecados. Mas no momento em que eles aceitarem em seu coração o evangelho da redenção da água e do Espírito, todos os pecados registrados na tábua do seu coração e no livro das obras serão apagados. Eles têm salvação de todos os seus pecados. Existe o livro da vida no céu. Os nomes daqueles que creem na salvação da água e do Espírito estão registrados no livro e eles entrarão no céu. Eles entram no céu não porque não tenham pecado neste mundo, mas porque foram salvos de todos os seus pecados crendo na salvação da água e do Espírito. É a lei da fé, Romanos 3 horas e 27 minutos. Prezados todos, os escribas e fariseus eram pecadores, assim como a mulher que foi pega em adultério. Na verdade, eles cometeram mais pecados porque fingiram e enganaram a si mesmos dizendo que não eram pecadores. Os líderes religiosos eram ladrões com autorização formal. Eles eram ladrões de almas, ladrões de vida. Eles ousaram ensinar outros de maneira digna, embora eles próprios ainda não tivessem sido redimidos. Não há ninguém que esteja sem pecado de acordo com a lei. Mas uma pessoa se torna justa, não porque não peça, mas porque foi redimida de todos os seus pecados, e seu nome está registrado no livro da vida. O importante é se o nome da pessoa foi registrado no livro da vida. Como as pessoas não podem viver livres do pecado, elas precisam ser salvas. Se você será aceito no céu depende se você acredita ou não. Receber ou não a graça de Deus depende de você aceitar a salvação em Jesus. O que aconteceu com a mulher que foi pega? Ela estava ali com os olhos fechados porque sabia que estava prestes a morrer. Provavelmente ela estava chorando de medo e arrependimento. As pessoas se tornam honestas consigo mesmas quando enfrentam a morte. Oh, Deus, é apropriado que eu tenha que morrer. Por favor, aceite minha alma em tuas mãos e tenha piedade de mim. Por favor, tenha pena de mim, Jesus. Ela implorou a Jesus pelo amor da redenção. Deus, se tu me julgares, eu serei julgado, e se tu disseres que estou sem pecado, então meus pecados serão apagados. É com você. Ela provavelmente estava dizendo todas essas coisas. Tudo foi deixado para Jesus. A mulher que foi levada diante de Jesus não disse: eu errei, por favor, perdoe-me pelo meu adultério. Ela disse: por favor, salve-me dos meus pecados. Se você redimir meus pecados, serei salvo. Se não, irei para o inferno. Eu preciso da sua redenção. Preciso do amor de Deus e preciso que Ele tenha pena de mim. Ela fechou os olhos e confessou seus pecados. E Jesus perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: de ninguém, Senhor. E Jesus lhe disse: e nem eu tampouco te condeno. Jesus não a condenou porque ele já havia tirado todos os seus pecados através do seu batismo no Rio Jordão, e ela já estava salva. Agora, Jesus, e não a mulher, teve que ser julgado pelos seus pecados. Ele disse: e nem eu tampouco te condeno. Ela foi condenada por Jesus? Não. Esta mulher foi abençoada com a salvação em Jesus. Ela foi redimida de todos os seus pecados. Nosso Senhor Jesus nos diz que Ele salvou todos os nossos pecados e que somos todos justos. Ele nos diz isso na Bíblia. Jesus levou nossos pecados com seu batismo no Rio Jordão e depois morreu na cruz para pagar por nossos pecados. Ele nos diz claramente que Ele salvou todos os que creem na redenção de seu batismo e julgamento na cruz. Todos nós precisamos das palavras escritas de Jesus e precisamos nos apegar a essas palavras. Então todos seremos abençoados com a salvação. Deus, eu não tenho nenhum mérito diante de Ti. Eu não tenho talento. Não tenho nada para te mostrar a não ser meus pecados. Mas acredito que Jesus é meu Senhor da salvação. Ele levou todos os meus pecados no Rio Jordão e expiou-os na cruz. Ele tirou todos os meus pecados com seu batismo e seu sangue. Eu acredito em Ti, Senhor. É assim que você é salvo. Jesus não nos condena. Ele nos deu o direito de sermos filhos justos de Deus, para aqueles que acreditam na redenção da água e do Espírito. Prezados todos! A mulher foi redimida. A mulher que foi pega em adultério foi abençoada com a salvação diante de Jesus. Nós também podemos ser abençoados assim. Qualquer pessoa que conhece seus pecados e pede a Deus que tenha pena deles, qualquer pessoa que crê na redenção da água e do Espírito em Jesus recebe a bênção da salvação de Deus. Aqueles que admitem a sua pecaminosidade diante de Deus podem ser redimidos. Aquele que peça e não percebe os seus próprios pecados não pode ser abençoado com a redenção. Jesus tirou os pecados do mundo, e João 1:29. Qualquer pecador no mundo pode ser salvo se acreditar em Jesus. Jesus disse à mulher: nem eu tampouco te condeno. Ele disse que não a condenou porque todos os seus pecados já pertenciam a Ele, Ele levou todos os nossos pecados sobre si e seria julgado em nosso lugar. Também temos que ser redimidos diante de Jesus. O que é maior, o amor de Deus ou o julgamento de Deus? O amor de Deus. Os fariseus, com pedras nas mãos, bem como os líderes religiosos de hoje, interpretam a lei à letra. Eles acreditam que, como a lei nos diz para não cometer adultério, quem pecar será apedrejado até a morte. Eles olham para as mulheres e as cobiçam enquanto fingem não estar cometendo adultério. Eles não podem ser redimidos nem salvos. Os fariseus e os escribas eram os moralistas deste mundo. Não foram eles que Jesus chamou. Essas pessoas nunca ouviram dele, e não te condenarei. Somente a mulher que foi pega em adultério ouviu aquelas palavras alegres. Se você for honesto diante dele, também poderá ser abençoado como ela. Deus, eu cometo adultério durante toda a minha vida. Não tenho consciência disso só porque o faço com frequência. Eu cometo esse pecado várias vezes por dia. Quando estamos diante da lei e aceitamos o fato de que somos pecadores, temos que morrer e encarar Deus honestamente e nos reconhecer como somos, dizendo, Deus, isso é o que eu sou. Por favor, salve-me, Deus nos abençoará com redenção. O amor de Jesus, da água e do Espírito, venceu o justo julgamento de Deus. Nem eu tampouco te condeno. Ele não nos condena e diz, e vocês estão redimidos. Nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus da compaixão. Ele nos libertou de todos os pecados do mundo. Nosso Deus é o Deus da justiça e o Deus do amor. O amor da água e do Espírito é ainda maior que o seu julgamento. Seu amor é maior do que sua justiça. Por que ele redimiu todos nós? Porque o seu amor é maior que a sua justiça. Se Deus tivesse imposto seu julgamento para completar sua justiça, ele teria julgado todos os pecadores e os enviado para o inferno. Mas porque o amor de Jesus que nos salva do julgamento é maior, Deus enviou seu único Filho, Jesus. Jesus levou sobre si todos os nossos pecados e recebeu o julgamento justo para todos nós. Agora, qualquer um que crê em Jesus como seu Salvador torna-se seu filho justo. Porque seu amor é maior que sua justiça, ele redimiu a todos nós. Devemos agradecer a Deus porque ele não nos julga apenas com sua justiça. Assim como Jesus disse aos escribas, aos fariseus e aos discípulos deles, Deus quer misericórdia e o conhecimento de Deus, não as nossas ofertas. Algumas pessoas matam uma vaca ou uma cabra todos os dias e as oferecem diante de Deus e oram, Deus, perdoe meus pecados todos os dias. Deus não quer as nossas ofertas, mas sim a nossa crença na redenção da água e do Espírito. Ele quer que sejamos redimidos e salvos. Ele quer nos dar seu amor e quer aceitar nossa fé. Todos vocês podem ver isso? Jesus nos deu a salvação. Jesus odeia o pecado, mas tem um amor ardente pelos seres humanos, que foram criados à imagem de Deus. Ele decidiu antes mesmo do início dos tempos nos tornar filhos de Deus e apagou todos os nossos pecados com seu batismo e seu sangue. Deus nos criou para nos redimir, para nos revestir de Jesus e para nos tornar seus filhos. Este é o amor que ele tem por nós, suas criações. Se Deus apenas nos julgasse de acordo com sua justa lei, todos nós, os pecadores, teríamos que morrer. Mas ele nos salvou através do batismo e do julgamento de seu filho na cruz. Você acredita nisso? Vamos confirmar isso no Antigo Testamento. Arão colocou as mãos sobre o bode expiatório. Quem passou os pecados de Israel para o bode vivo como seu representante? O sumo sacerdote. Todos os pecados deste mundo foram expiados com a imposição de mãos do Antigo Testamento e o batismo do Novo Testamento. No Antigo Testamento, todos os pecados anuais de Israel eram expiados por meio do sumo sacerdote, que impunha as mãos sobre a cabeça do bode sem defeito. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso, o Levítico 16 horas e 21 minutos. Foi assim que eles foram espiados nos dias do Antigo Testamento. Para ser redimido dos pecados diários, trazia-se um cordeiro ou um bode sem defeito ao tabernáculo e oferecia-o no altar. Ele colocava as mãos sobre a cabeça da oferta, e seus pecados eram passados para o sacrifício. Então o sacrifício era morto e seu sangue era colocado nas pontas do altar pelo sacerdote. Havia chifres nos quatro cantos do altar. Esses chifres simbolizam os livros de obras explicados em Apocalipse 20 horas e 12 minutos. E o sangue restante também foi espalhado no chão. A terra representa o coração do homem porque o homem foi criado do pó. O povo expiou seus pecados diários desta forma. Mas eles não podiam fazer ofertas pelo pecado diariamente. Então, Deus permitiu-lhes expiação uma vez por ano pelos pecados de um ano. Isto foi no 10º dia do 7º mês, o dia da expiação. Naquele dia, o representante de todo o povo de Israel, o sumo sacerdote, trouxe dois bodes e impôs as mãos sobre eles para passar todos os pecados do povo para eles e os ofereceu diante de Deus para fazer expiação pelo povo de Israel. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, o Levítico 16 horas e 21 minutos. Deus designou Arão como sumo sacerdote de Israel. Em vez de cada um ter que impor as mãos sobre as ofertas individualmente, o sumo sacerdote, como representante de todo o povo, impunha as mãos sobre a cabeça do bode vivo para a remissão dos pecados de um ano. E ele narraria todos os pecados de Israel diante de Deus: Vó Deus, teus filhos de Israel pecaram. Adoramos ídolos, quebramos todos os artigos de tua lei, chamamos teu nome em vão, criamos outros ídolos e os amamos mais do que a ti. Não santificamos o sábado, não respeitamos nossos pais, matamos, cometemos adultério e roubo. Nós nos entregamos ao ciúme e às brigas. Ele listou todos os pecados. Deus, nem o povo de Israel nem eu fomos capazes de guardar nada da tua lei. Para ser redimido de todos esses pecados, eu coloco minhas mãos sobre a cabeça deste bode e passo para ele todos esses pecados. O sumo sacerdote impunha as mãos sobre a oferta para todo o povo e passava todos os pecados para a cabeça da oferta. A imposição de mãos significa o passar, o Levítico 1:1, 4, 16 e 20:21. Como a expiação era realizada na época do Antigo Testamento? Por meio da imposição de mãos sobre a cabeça da oferta pelo pecado. Deus havia dado o ritual da oferta pelo pecado ao povo de Israel para que eles pudessem transferir todos os seus pecados e serem redimidos. Ele especificou que deveria haver uma oferta pelo pecado sem mancha, a imposição de mãos sobre a cabeça da oferta pelo pecado ao povo de Israel por todos os seus pecados, e que a oferta pelo pecado deveria morrer em vez de uma pessoa. No dia da expiação, a oferta pelo pecado era morta e seu sangue era levado para dentro do lugar santo e aspergido 7 vezes no propiciatório. Assim, o povo de Israel expiou o pecado de um ano no 10º dia do 7º mês. O sumo sacerdote entrava sozinho no lugar santo para oferecer o sacrifício, mas as pessoas se reuniam do lado de fora e ouviam o som dos sinos de ouro no manto do éfode do sumo sacerdote, que tocavam 7 vezes quando o sangue era aspergido sobre o propiciatório. Então o povo se alegraria porque todos os seus pecados foram expiados. O som dos sinos dourados era o som do alegre evangelho. Não é verdade que Jesus ama certas pessoas e apenas as redime? Jesus levou todos os pecados do mundo de uma vez por todas com seu batismo. Ele queria nos salvar de uma vez por todas. Nossos pecados não poderiam ser redimidos todos os dias, eles foram salvos de uma vez por todas. No Antigo Testamento, a expiação era dada por meio da ordenação e da oferta pelo pecado. Arão colocou as mãos sobre a cabeça do bode vivo na frente de todo o povo e listou todos os pecados que as pessoas cometeram durante o ano. Ele passou os pecados para o bode na frente de todos. Onde estão os pecados do povo então? Todos foram passados para a cabra. Então o bode foi conduzido por um homem adequado. O bode, com todos os pecados de Israel, foi levado para o deserto onde não havia água nem grama. A cabra, então, vagaria pelo deserto sob o sol escaldante e finalmente morreria. O bode morreu pelos pecados de Israel. Este é o amor de Deus, o amor da redenção. Foi assim que eles expiaram os pecados de um ano naquela época. Mas estamos vivendo na época do Novo Testamento. Já se passaram cerca de 2000 anos desde que Jesus desceu ao nosso mundo. Ele veio e cumpriu a profecia que havia feito no Antigo Testamento. Ele veio e redimiu todos os nossos pecados. Para redimir todos nós. Qual é o significado de o Jesus? O Salvador que salvará seu povo dos seus pecados. Vamos ler Mateus 1. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu, em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:20-21. Nosso Pai Celestial tomou emprestado o corpo da Virgem Maria para enviar seu filho a este mundo para lavar todos os pecados do mundo. Ele enviou um anjo a Maria e disse-lhe: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Isso significava que o filho, vindo por meio de Maria, se tornaria o Salvador. Jesus Cristo significa aquele que salvará seu povo, em outras palavras, o Salvador. A maneira como Jesus levou todos os pecados do mundo foi através do seu batismo no Rio Jordão. Ele foi batizado por João Batista e todos os pecados do mundo foram passados para ele. Vamos ler Mateus 3:13-17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus foi até João Batista para redimir todos nós de todos os nossos pecados. Ele entrou na água e abaixou a cabeça diante de João. João, me batize agora. É apropriado que cumpramos toda a justiça. Como devo tirar todos os pecados do mundo e libertar todos os pecadores dos seus pecados, preciso tirar os pecados deles com o batismo. Batize-me agora. Permitir. Assim, era apropriado cumprir toda a justiça. Jesus foi batizado por João Batista. E bem naquele momento, toda a justiça de Deus que redimiu todos os nossos pecados foi cumprida. Foi assim que ele tirou todos os nossos pecados. Todos os seus pecados também foram passados para Jesus. Você entende isso? Acredite na redenção do batismo e do Espírito de Jesus e seja salvo. Como toda a retidão foi cumprida? Através do batismo de Jesus. Deus havia prometido primeiro a Israel que todos os pecados do povo de Israel seriam purificados com a imposição de mãos e o sacrifício da oferta pelo pecado. Porém, como era impossível que todos pudessem impor as mãos sobre a cabeça do bode individualmente, Deus consagrou Arão para ser o sumo sacerdote para que pudesse oferecer o sacrifício por todo o povo. Assim, ele passou todos os pecados anuais deles para a cabeça da oferta pelo pecado de uma só vez. Esta é a sua sabedoria e o poder da redenção. Deus é sábio e maravilhoso. Ele enviou seu Filho Jesus para salvar nosso mundo. Então a oferta pelo pecado estava pronta. Agora, deveria haver um representante de todos os seres humanos, alguém que imporia as mãos sobre a cabeça de Jesus e passaria todos os pecados do mundo para ele. Esse representante foi João Batista. Em Mateus 11 horas e 11 minutos, Deus enviou o representante de toda a humanidade diante de Jesus. Foi João Batista, o último sumo sacerdote do homem. Como está escrito em Mateus 11 horas e 11 minutos, ventre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Ele é o único representante dos humanos. Ele enviou João como representante de toda criatura para que ele pudesse batizar Jesus e passar todos os pecados do mundo para ele. Se 8 bilhões de pessoas na Terra fossem até Jesus agora e cada uma tivesse que impor suas mãos sobre Jesus para transmitir seus pecados a ele, o que aconteceria com sua cabeça? Se mais de 8 mil milhões de pessoas neste mundo tivessem que impor as mãos sobre Jesus, não seria uma visão bonita. Algumas pessoas entusiasmadas poderão pressionar com tanta força que todos os seus cabelos cairão. Deus, em sua sabedoria, nomeou João para ser nosso representante e passou todos os pecados do mundo para Jesus de uma vez por todas. Está registrado em Mateus 3 horas e 13 minutos, o por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Isso foi quando Jesus tinha 30 anos. Jesus foi circuncidado 8 dias após seu nascimento. E há poucos registros dele desde então até completar 30 anos. A razão pela qual Jesus teve que esperar até os 30 anos de idade para se tornar o sumo sacerdote celestial foi para cumprir o Antigo Testamento. Em Deuteronômio, Deus disse a Moisés que o sumo sacerdote deveria ter pelo menos 30 anos antes de poder ministrar o sumo sacerdócio. Jesus é o sumo sacerdote celestial. Você acredita nisso? No Novo Testamento, Mateus 3:13-14 diz: E por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Viu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Quem é o representante da humanidade? João Batista. Então quem é o representante do céu? É Jesus Cristo. Os representantes se reuniram. Então, quem é o mais elevado? Claro, o representante do céu. Então João Batista, que foi tão ousado a ponto de clamar aos líderes religiosos daqueles dias, raça de víboras. Arrependei-vos. Mas de repente tornou-se humilde diante de Jesus. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Neste ponto, Jesus disse: Me permita agora, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Jesus veio a este mundo para cumprir a justiça de Deus, e ela foi cumprida quando ele foi batizado por João Batista. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia: Veste é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Isto foi o que aconteceu quando ele foi batizado. A porta do céu foi aberta quando ele foi batizado por João Batista e levou todos os pecados do mundo. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, ou Mateus 11 horas e 12 minutos. Todos os profetas e a lei de Deus profetizaram até João Batista. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço e violência, e os que se esforçam, sus violentos, ou se apoderam dele. Todos os que creem no seu batismo podem entrar no reino dos céus, sem exceção. Nem eu tampouco te condeno. Por que Jesus foi julgado na cruz? porque ele tirou todos os nossos pecados. Jesus foi batizado por João Batista e levou todos os pecados do mundo. E mais tarde, ele disse à mulher: "Nem eu tampouco te condeno." Ele não condenou a mulher porque ele levou todos os pecados do mundo no Jordão e Jesus, e não a mulher, teve que ser julgado por esses pecados. Jesus apagou todos os pecados do mundo. Podemos ver como ele estava com medo da dor que teria de suportar na cruz porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6 horas e 23 minutos. Ele orou a Deus 3 vezes no Monte das Oliveiras para tirar dele esse julgamento. Jesus tinha a carne de um ser humano, por isso é compreensível que ele tivesse medo da dor. Jesus teve que sangrar para cumprir o julgamento. Assim como as ofertas pelo pecado no Antigo Testamento tiveram que sangrar para pagar pelos pecados, ele teve que ser sacrificado na cruz. Ele já havia tirado todos os pecados do mundo e agora tinha que dar sua vida pela nossa redenção. Ele sabia que tinha que ser julgado diante de Deus. Jesus não tinha nenhum pecado em seu coração. Mas como todos os pecados foram passados para ele através do seu batismo, Deus teve que julgar seu próprio filho agora. Assim, primeiro, a justiça de Deus foi cumprida e, segundo, ele nos concedeu seu amor pela nossa salvação. Portanto, Jesus teve que ser julgado na cruz. Nem eu te condeno, nem te julgo. Todos os nossos pecados, intencionais ou não, conscientes ou não, tiveram que ser julgados por Deus. Deus não nos julgou, mas julgou Jesus, que levou sobre si todos os nossos pecados através do seu batismo. Deus não queria julgar os pecadores por causa do seu amor e da sua compaixão. O batismo e o sangue na cruz foram o seu amor redentor por nós. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ou João 3 horas e 16 minutos. É assim que conhecemos o seu amor. Jesus não condenou a mulher que foi pega em adultério. Ela sabia que era uma pecadora porque foi pega em flagrante de adultério. Ela não só tinha pecado em seu coração, mas também o carregava na carne. Não havia como ela negar seu pecado. Contudo, porque ela acreditou que Jesus tirou todos os seus pecados, ela foi salva. Se acreditarmos na redenção em Jesus, seremos salvos. Acredite! É para o nosso próprio bem. Quem são os mais abençoados? Aqueles que não têm pecado. Todas as pessoas pecam. Todas as pessoas cometem adultério. Mas nem todas as pessoas são julgadas pelos seus pecados. Todos pecamos, mas aqueles que creem na redenção de Jesus Cristo não têm pecado no coração. Aquele que crê na salvação de Jesus é a pessoa mais feliz. Os mais abençoados são aqueles que foram salvos de todos os seus pecados, aqueles que agora são justos em Jesus. Deus nos fala sobre felicidade em Romanos 4 horas e 7 minutos, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos. Todos nós pecamos até a hora da morte. Somos desrespeitosos diante de Deus e somos incompletos. Continuamos cometendo pecados mesmo quando estamos cientes de sua lei. Somos tão fracos. Mas Deus nos salvou com o batismo e o sangue de seu Filho unigênito e nos diz, você e eu, que não somos mais pecadores e que agora somos justos diante dele. Ele nos diz que somos seus filhos. O Evangelho da água e do Espírito é o Evangelho da redenção. Você acredita nisso? Para aqueles que creem, ele os chama de justos, redimidos e seus filhos. Quem é o homem mais feliz deste mundo? Aquele que crê e foi salvo. Você foi salvo? Jesus omitiu levar seus pecados? Não, ele levou todos os seus pecados com seu batismo. Acredite nisso. Acredite e seja redimido de todos os seus pecados. Como se tivesse sido varrido com uma vassoura. Quanto pecado Jesus tirou? Todos os pecados do mundo. Vamos ler João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista passou todos os pecados do mundo para Jesus no Jordão. No dia seguinte, ele testemunhou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirou todos os pecados do mundo. Ele levou sobre seus ombros todos os pecados do mundo. Todos os pecados do mundo significam todos os pecados que os seres humanos cometem neste mundo, o mundo desde a criação até o seu fim. Cerca de 2000 anos atrás, Jesus tirou todos os pecados do mundo e nos redimiu. Como o Cordeiro de Deus, ele tirou todos os nossos pecados e foi julgado por nós. Qualquer pecado que nós, seres humanos, cometemos foi passado para Jesus. E ele se tornou o Cordeiro de Deus que tirou todos os pecados do mundo. Jesus veio a este mundo como Salvador, aquele que salvaria todos os pecadores do mundo. Cometemos pecado porque somos fracos, porque somos maus, porque somos ignorantes, porque somos frívolos e porque somos incompletos. Todos esses pecados foram passados para a cabeça de Jesus através do seu batismo no Jordão. E ele terminou tudo com a morte da sua carne na cruz. Ele foi enterrado, mas ressuscitou após 3 dias. Como Salvador de todos os pecadores, como vitorioso, como juiz, ele agora está sentado à direita de Deus. Ele não precisa nos redimir repetidas vezes, e tudo o que precisamos fazer é crer para sermos salvos. A vida eterna aguarda aqueles que acreditam, e a destruição aguarda aqueles que não acreditam. Não há outra escolha. Jesus salvou todos vocês. Vocês são as pessoas mais felizes do mundo. Todos os pecados que você cometerá no futuro por causa da sua fraqueza, ele levou todos eles. Ainda há algum pecado em seu coração? Não. Jesus levou tudo? Sim. Ele fez. Todas as pessoas são iguais. Ninguém é mais santo do que seu vizinho. Mas como muitas pessoas são hipócritas, elas pensam que não são pecadoras. Mas na verdade eles também são pecadores. Este mundo é a estufa que alimenta o pecado. Quando as mulheres saem de casa, elas passam batom vermelho, passam pó no rosto, enrolam os cabelos, vestem roupas bonitas e usam salto alto. Os homens também vão ao barbeiro para cortar o cabelo, arrumar-se, vestir camisas limpas e gravatas da moda e engraxar os sapatos. Mas embora possam parecer príncipes e princesas por fora, por dentro são como os lixões mais imundos. O dinheiro faz as pessoas felizes? A saúde deixa as pessoas felizes? Não. Somente a redenção torna as pessoas verdadeiramente felizes. Por mais feliz que uma pessoa pareça por fora, ela é infeliz se tiver pecado no coração. Eles vivem com medo do julgamento. Uma pessoa redimida é ousada como um leão, mesmo em trapos. Não há pecado no coração deles. Obrigado, Senhor, você salvou um pecador como eu, você apagou todos os meus pecados. Sei que não tenho muita aparência, mas te louvo por me salvar. Estou para sempre redimido dos meus pecados. Glória a Deus. Uma pessoa que é salva é verdadeiramente feliz. Uma pessoa que foi abençoada com sua graça de redenção é verdadeiramente feliz. Como Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tirou todos os nossos pecados, estamos sem pecado. Ele o consumado a salvação para nós na cruz. Todos os nossos pecados, incluindo os seus e os meus, também estão incluídos no pecado do mundo e, portanto, estamos todos salvos. Pela vontade de Deus. Temos pecado em nossos corações quando estamos em Jesus Cristo? Não, nós não. Queridos amigos, a mulher apanhada em adultério acreditou nas palavras de Jesus e foi salva. Sua história está registrada na Bíblia porque ela foi abençoada com a redenção. Mas os escribas e fariseus hipócritas fugiram de Jesus. Se você acredita em Jesus, é o céu, mas se você deixar Jesus, é o inferno. Se você acredita em suas obras, é como o céu, mas se você não acredita em suas obras, é como o inferno. A salvação não depende dos esforços do indivíduo, mas da salvação por meio de Jesus. Vamos ler Hebreus 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: e sacrifício e oferta não quiseste, ou antes, um corpo me formaste, ou não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então, eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer: como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então, acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, ou Hebreus 10:1-10. Pela vontade de Deus, o Jesus ofereceu sua vida para levar nossos pecados de uma só vez, foi julgado de uma vez por todas e ressuscitou. Portanto, fomos santificados. Temos sido santificados, ou Hebreus 10:10, está escrito no pretérito completo. Isso significa que a redenção não precisa ser mencionada novamente. Você foi santificado. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados, por Jesus, porém, tendo oferecido, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, ou Hebreus 10:11-14. Todos vocês estão santificados para sempre. Se você pecar amanhã, você será um pecador novamente? Jesus não tirou esses pecados também? Ele fez. Ele também tirou os pecados do futuro. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei, acrescenta: e também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado, ou Hebreus 10:15-18. A frase ora, onde há remissão destes, o significa que ele expiou todos os pecados do mundo. Jesus é nosso Salvador. Meu Salvador e seu Salvador. Fomos salvos por crermos em Jesus. Esta é a redenção em Jesus e esta é a maior graça e o maior presente de Deus. Você e eu, que fomos redimidos de todos os pecados, somos os mais abençoados de todos.